Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A reunião de hoje tem a ver com a celeridade que impunha a aprovação de um parecer, do parecer que consta como ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, e aproveitamos também para fazer aqui na ordem de trabalhos o acréscimo da proposta da redação final do projeto de resolução. Por isso passamos ao ponto 1, que é a apreciação e votação do parecer da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais e instrumentos não vinculativos entre Estados-membros e países terceiros no domínio da energia e que revoga a decisão que consta da ordem de trabalhos e que eu me escuso de ler. Tinha dado o enquadramento desta situação na última reunião, não há nenhuma informação suplementar em relação à informação que eu tinha dado na última reunião, por isso passo a palavra ao Sr. Deputado Autor de Parecer para a apresentação do mesmo, António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como acabaram de ouvir pela Sra. Presidente, os termos da iniciativa, que me dispenso a estar a repeti-la, e começo por adiantar ou contextualizar esta iniciativa. A decisão número 954/2012 da União Europeia veio criar um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais entre Estados-membros e terceiros na área da energia. A decisão veio estabelecer a possibilidade de a Comissão avaliar a conformidade de tais acordos governamentais com as regras europeias depois daqueles terem sido concluídos. Este instrumento é útil na medida em que permite a troca de informações acerca de acordos já estabelecidos e a identificação de problemas decorrentes da sua eventual incompatibilidade com o direito da União. No entanto, a Comissão considera que é um instrumento ineficiente, uma vez que apenas permite a identificação de incompatibilidades depois de concluídos os acordos. Adiantando, perante isto, a Comissão identificou problemas de compatibilidade. Em 17, 6 dos quais relativos ao projeto Sud Stream, que permitiria o aprovisionamento de gás natural da Rússia a um conjunto de Estados-membros e que, entretanto, foi descontinuado. Sobretudo no que respeita às regras do mercado interno de energia estabelecidas no terceiro pacote energético e às regras da concorrência da União Europeia. O estudo de impacto apresentado pela Comissão ao Parlamento e ao Conselho e que acompanha a proposta em causa identificou 5 opções para melhorar o funcionamento deste mecanismo de intercâmbio à luz das regras estabelecidas do terceiro pacote energético, tendo concluído que a melhor opção seria a opção 3, avaliação ex-ante obrigatória dos acordos intergovernamentais pela Comissão. Penso que será importante ler esta questão, porque na folha síntese que a Comissão enviou, questionava quais foram as opções legislativas e não legislativas consideradas. Ou há ou não uma opção preferida e porquê? Opção 1. Base de referência. A decisão de acordos intergovernamentais mantém-se inalterada, mas a política em matéria de infrações é reforçada. Ou seja, haveria o reforço das infrações. Opção 2. Cláusulas modelo a incluir em acordos intergovernamentais que não violem o Estado de Direito ou orientações da União Europeia. Poderiam ser elaboradas cláusulas modelo e especificadas as consequências da sua utilização nos acordos intergovernamentais no que diz respeito ao processo de avaliação pela Comissão. Opção 3, aquela que veio a ser recomendada pela Comissão. A avaliação ex-ante dos acordos intergovernamentais pela Comissão poderia tornar-se obrigatória. Os Estados-membros poderiam ser obrigados a informar a Comissão numa fase inicial das negociações de acordos intergovernamentais em curso e a apresentar à Comissão os seus projetos de acordos intergovernamentais para fins de uma avaliação ex-ante. A quarta opção, a Comissão poderia ter direito a participar na qualidade de observador nas negociações de acordos intergovernamentais. Ao abrigo da atual decisão, acordos intergovernamentais, os Estados-membros podiam suscitar o apoio à Comissão. Os Estados-membros poderiam, todavia, ser obrigados a convidar a Comissão a participar nas negociações na qualidade de observador. Quinta e última opção, a Comissão poderia negociar acordos da União Europeia no domínio da energia. A notificação ex-ante obrigatória permitiria a verificação e o debate prévio para determinar se um acordo na União Europeia, exclusivo ou misto, seria um meio mais adequado para atingir um determinado objetivo. A avaliação, como disse, de impacto concluiu que a opção 3 era a opção com melhor relação custo-eficácia e mais eficiente e proporcionada. Objetivos. Portanto, esta iniciativa pretendia garantir a conformidade dos acordos com a Comunidade da União Europeia, de forma a assegurar o bom funcionamento do mercado interno da energia e melhorar a segurança energética da União Europeia. Melhorar a transparência dos acordos intergovernamentais, de forma a aumentar o custo e eficácia do aprovisionamento energético da União Europeia. As principais obrigações de notificação dos acordos teria a obrigação dos Estados-membros de informarem a Comissão, notificarem a Comissão, além de notificarem durante e após a sua ratificação, de todos os acordos intergovernamentais em vigor ou das respectivas alterações com os documentos de acompanhamento. Portanto, estou a acompanhar o relatório e estou só a citar as partes que considero mais importantes. Obrigações de notificação e avaliação pela Comissão com respeito a instrumentos não vinculativos, que é a obrigação dos Estados-membros de apresentarem à Comissão instrumentos não vinculativos em vigor e futuros, com todos os documentos de acompanhamento. Apreciando a base jurídica. A base jurídica invocada na presente proposta é o artigo 194º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que estipula a competência partilhada das políticas de energia entre os Estados-membros e a União Europeia, sobretudo com respeito a assegurar o funcionamento do mercado de energia e assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União. Dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. A proposta em análise vem alterar os patamares de responsabilidade sobre os quais está baseada a decisão 994/2012/UE. Há, de facto, uma transferência de funções dos Estados-membros para a Comissão Europeia. No entanto, cremos que os fundamentos apresentados pela Comissão para alterar este quadro jurídico não são suficientemente esclarecedores nem justificativos para uma tal transferência e levantam dúvidas quanto ao respeito pelo princípio da subsidiariedade. À luz do artigo 194º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que estipula os objetivos da partilha de competências nas políticas energéticas, a Comissão considera que tanto o funcionamento do mercado de energia como a segurança do aprovisionamento energético da União não são devidamente acautelados através de uma análise ex post aos acordos intergovernamentais, sugerindo assim a obrigatoriedade de verificar a conformidade ex ante. Contudo, a avaliação de impacto apresentada pela Comissão não demonstra aprofundadamente os impactos negativos concretos para o funcionamento do mercado interno nem para o quadro securitário em matéria de energia, além de que, tendo em conta o universo considerado dos 124 acordos intergovernamentais, apenas 17 incorreram em inconformidades, dos quais 6 relativos a um projeto já descontinuado. A Comissão alega que a experiência mostra que a avaliação feita pelos Estados-membros não é suficiente nem satisfatória para assegurar a conformidade dos acordos intergovernamentais com direitos da União Europeia e gera insegurança jurídica. Ora, ainda que se reconheçam falhas na avaliação de conformidades pelos Estados-membros, no quadro da decisão 994/2012, os Estados-membros que assim o entenderem podem solicitar, numa base voluntária, uma avaliação ex-ante à Comissão. Reconhecendo os benefícios da construção de uma verdadeira União Europeia, que se alicerça também na solidariedade dos Estados-membros e destes com a Comissão e da importância estratégica de garantir a segurança energética da União, sobretudo tendo em consideração o atual contexto geopolítico e a necessidade de reduzir a dependência energética da Rússia, bem como de reduzir o isolamento energético da Península Ibérica, considera-se que os Estados-membros estão em melhor posição para assegurar estes objetivos no que respeita à conclusão dos acordos intergovernamentais em conformidade com o direito da União. Deixo aqui uma parte que decorre do projeto de interligações energéticas entre a Península Ibérica, Portugal e Espanha e o resto da Europa, para o centro da Europa, e que Portugal pode ter um papel preponderante e poderá aqui ser posto em causa essa preponderância se a opção apresentada pela Comissão avançar. Mas isto é uma parte, penso que é permitido dar este, não sendo, sendo como um comentário do deputado relator. Considera-se, pois, que as verificações de conformidades obrigatórias sobre os acordos intergovernamentais vinculados e não vinculativos, vinculativos e não vinculativos, são suscetíveis de violar o princípio da subsidiariedade. Considera-se ainda que o reforço da conformidade com o Acquis Comunitaire nesta matéria poderá ser o melhor atingido através da opção 2, proposta na avaliação de impacto. Cláusulas modelo incluindo os acordos intergovernamentais que não violem o direito às orientações da União Europeia. O que garantiria também a proporcionalidade do instrumento face aos objetivos pretendidos e atento o respeito pelo princípio da subsidiariedade. Acresce que na consulta pública realizada pela Comissão que precedeu à apresentação da presente proposta, 5 Estados-membros consideraram que o presente quadro jurídico era suficiente, objetando a uma revisão da decisão, especificamente objetando à proposta de criar verificações obrigatórias ex-ante. Por outro lado, no contexto do escrutínio dos Parlamentos Nacionais, o Parlamento Austríaco também se pronunciou alegando dúvidas quanto ao respeito pelo princípio da subsidiariedade e a Assembleia Nacional de França deverá, da mesma forma, apresentar um parecer fundamentado nesse sentido. Por fim, a Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas emitiu um parecer aprovado por unanimidade, onde conclui que a proposta em análise é suscetível de violar os princípios de subsidiariedade consagrados no artigo 5 do Tratado da União Europeia. Conclusões. Tendo em conta a apreciação elaborada à presente proposta, as demais considerações assim expostas e o parecer da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, ao qual aderimos, a Comissão de Assuntos Europeus conclui o seguinte. 1. A proposta de decisão, que revoga a decisão 994/2012, é suscetível de violar os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade à luz do artigo 5 do Tratado da União Europeia. 2. Tendendo ao processo de escrutínio ainda em curso nos Parlamentos Nacionais e à relevância da matéria em causa, sugere-se o acompanhamento para parte da Comissão de Assuntos Europeus do processo de decisão relativa à proposta de análise. Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação do relatório. Foi uma apresentação exaustiva e bem de encontro, aliás, àquilo que foi a conclusão da elaboração do parecer também sobre a mesma matéria que a Comissão de Economia teve a oportunidade de elaborar, o que não deixa de ser bom registar, uma vez que temos as comissões parlamentares numa mesma linha de entendimento relativa a uma matéria tão importante como é esta matéria da questão energética. Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, da nossa parte, da parte do deputado do PSD, completamente de acordo com o teor do relatório, tendo em conta também o relatório da Comissão de Economia, foi aprovado com o apoio do Partido Social Democrata e do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e nesta comissão reforçamos esse apoio e essa concordância, e respondendo à parte do Sr. Deputado, nesta matéria das interligações, cabe continuar a fazer o bom trabalho que vem de trás, e como é óbvio, esperamos que este Governo o faça, e da nossa parte mantemos a coerência de seguir a linha que usámos quando estávamos no Governo, quando o Governo era apoiado pelo PSD, e portanto o sucesso que tiveram as negociações a nível europeu para conseguir estas interligações, esperemos que seja continuado e que seja aproveitado por este Governo que está em funções e pelos outros que vierem a seguir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vamos passar então à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu peço desculpa, Sr. Deputado, que tinha direito como relatora uma intervenção antes da votação. Mas dou-lhe agora para a apresentação do projeto de resolução que é anexo a este parecer. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É exatamente isso que queria solicitar, a autorização para apresentar o projeto de resolução da Assembleia da República. Aprova o parecer fundamentado sobre a violação do princípio da subsidiariedade pela proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre os acordos intergovernamentais e instrumentos não vinculativos entre Estados-membros e países terceiros no domínio da energia e que revoga a decisão número 994/2012. A Assembleia da República resolve nos termos do número 5 do artigo 166º da Constituição e da Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto, dirigir aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia o seguinte parecer fundamentado sobre o respeito do princípio da subsidiariedade pela proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos intergovernamentais e instrumentos não vinculativos entre Estados-membros e países terceiros no domínio da energia, e que revoga a decisão número 994 de 2012. 1. A iniciativa em causa é suscetível de violar o princípio da subsidiariedade na medida em que propõe uma transferência de funções dos Estados-membros para a Comissão sem que a transferência corresponde a um aumento de eficácia na persecução dos objetivos estipulados no artigo 194 do Tratado de Funcionamento da União Europeia relativo à energia. 2. Os fundamentos que atestam este parecer são os seguintes. A avaliação do impacto apresentado pela Comissão não demonstra aprofundamente os impactos negativos concretos para o funcionamento do mercado interno nem para o quadro securitário em matéria de energia, além de que tem, tendo em conta o número total de acordos intergovernamentais considerados 124, apenas 17 incorreram em inconformidades, dos quais 6 relativos a um projeto já descontinuado. A Comissão alega que a experiência mostra que a avaliação feita pelos Estados-membros não é suficiente nem satisfatória para assegurar a conformidade dos acordos intergovernamentais com o direito da União Europeia e gera insegurança jurídica. Ora, ainda que se reconheçam falhas na avaliação de conformidades pelos Estados-membros no quadro da decisão 994 de 2012, os Estados-membros que assim o entenderem podem solicitar, numa base voluntária, uma avaliação ex ante à Comissão. Reconhecendo os benefícios da construção de uma verdadeira União Energética, que se alicerça também na solidariedade entre os Estados-membros e destes com a Comissão, e da importância estratégica de garantir a segurança energética da União, sobretudo tendo em consideração o atual contexto geopolítico e a necessidade de reduzir a dependência energética da Rússia, bem como de reduzir o isolamento energético da Península Ibérica, considera-se que os Estados-membros estão ainda em melhor posição para assegurar estes objetivos no que respeita à conclusão de acordos intergovernamentais em conformidade com o direito da União. Considera-se ainda o reforço da conformidade com o acto comunitário nesta matéria, poderia ser melhor atingido através da opção 2, proposta na avaliação de impacto, cláusulas de modelo a incluir nos acordos intergovernamentais, que não violem o direito a orientações da União Europeia, o que garantiria também a personalidade do instrumento face aos objetivos pretendidos e atento o respeito pelo princípio da subsidiariedade.
Dito. Muito obrigada, Sr. Deputado António Cardoso. Tem agora a palavra, não há necessidade, porque está claro, isto é realmente um projeto de resolução que tem que ser submetido à aprovação do plenário e essa questão está resolvida já com agendamento para a próxima sexta-feira, dia 15, porque temos, como sabem, a deadline estabelecida para esta iniciativa de dia 20 de abril. Por isso, vamos passar à votação deste projeto de resolução.
Peço desculpa pelo, talvez, o excesso de precisismo, mas há aqui a palavra inconformidade, que eu acho que não é portuguesa.
É
a palavra
desconformidade.
Porque é desconformidade e não inconformidade. E há também ali uma referência à relação, à dependência energética da Rússia, quando nós queremos referir-nos à dependência energética em relação à Rússia, não da própria Rússia.
Sim. É muito só, bem. Mas isto, então ficam registadas. Mas rigor é rigor. Pronto, rigor é rigor. Fica. Não conformidade. Vamos então assentar na alteração. Vamos assentar então nestas propostas de alteração do texto do projeto de resolução, que ficam então, que são constantes do parágrafo, se não se importa, Sr. Deputado Relator, quando diz a não inconformidades, é o número 2, primeiro parágrafo, em não conformidade. Está corrigido. Depois, a dependência energética da Rússia não é a dependência energética da Rússia, mas sim em relação à Federação Russa, e não há mais nenhuma alteração a registar. Muito bem. Então passamos à votação do projeto de resolução com estas alterações. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ficam então os senhores deputados advertidos, salvo seja, de que este projeto de resolução vai a plenário na próxima sexta-feira. Passamos agora ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, que é também uma alteração de rigor linguístico relativamente ao projeto de escrutínio à fixação da redação final do projeto de resolução número 168/13ª, da CAI, que tem a ver com a adoção pela Assembleia da República das iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeitos de escrutínio, no âmbito do grupo do programa de trabalho da Comissão Europeia para o corrente ano. Como viram, são duas alterações muito simples, têm a ver com a clareza descrita da língua portuguesa, em vez de cotonu, escrito com OU no final, é cotonu só com U, e retira-se no parágrafo introdutório respectivos anexos e nele identificados. Vamos então, uma vez que não vejo que ninguém tenha objeção a estas alterações de detalhe, vamos proceder à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E está concluída a nossa ordem de trabalhos. Deixem-me só dar-vos uma nota muito rápida em outros assuntos que não estão previstos nas nossas ordens de trabalhos, mas que convém que estejam a par. Recebi, na segunda-feira passada, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vice-Ministro Adjunto dos Negócios Estrangeiros da Geórgia, que veio fazer uma manobra, veio fazer, enfim, uma situação, veio sensibilizar para a situação pendente dos vistos, a liberalização dos vistos entre a União Europeia e a Geórgia, querendo, obviamente, contar com o apoio do nosso Parlamento relativamente a essa questão. Por isso eu pedi aos nossos serviços de apoio técnico e tive a oportunidade de comunicar ao Sr. Ministro Adjunto que iria auscultar qual é a posição dos vários grupos parlamentares relativamente a esta questão e depois faria a comunicação via e-mail ao Sr. Vice-Ministro. Por isso, isto é uma questão que está pendente, como sabem, no Parlamento Europeu. Por isso, eu pedia que me fizessem chegar as posições que têm relativamente à matéria, para poder dar conhecimento delas de forma, evidentemente, interparlamentar e em termos de bom relacionamento com o país Geórgia, eu ponto a situação relativamente a esta questão. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Senhora Presidente, era exatamente sobre essa matéria. Eu penso que seria útil a todos os grupos parlamentares nós termos a melhor informação atualizada que o Governo nos possa prestar via Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, designadamente vinda do Ministério da Administração Interna, porque algumas reservas que Portugal tem relativamente a essa matéria são levantadas pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras pelo problema que já várias vezes sucedeu de identificação de cidadãos georgianos legal ou ilegalmente, que estando legal ou ilegalmente em território nacional, estiveram envolvidos em atividades criminosas e, portanto, há aí algo, ou houve no passado, alguma reserva do Ministério da Administração Interna em que Portugal tivesse uma posição favorável a essa abertura por parte da União Europeia. Convém atualizar essa informação para todos sabermos se é questão que esteja ultrapassada ou se é questão que se mantém porque é relevante.
Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas. Então tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, era para reiterar as palavras do Sr. Deputado João Almeida. Estamos completamente de acordo com essa matéria e se houver contactos com a Embaixada da Geórgia cá em Portugal, da parte da Comissão, também era útil colocar algumas questões sobre presos políticos, ex-ministros presos na Geórgia, e sobre a situação em que isso está. Aliás, curiosamente, o Presidente da Geórgia estará na próxima semana no Conselho da Europa e essa matéria será claramente uma das matérias em cima da mesa. Mas era curioso deixar algumas questões sobre isso também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, também reiteraria as palavras do Sr. Deputado João Almeida, que aliás se pronunciou com um perfeito conhecimento de causa, tendo em conta funções governativas que exerceu. Não tenho sobre isso nada, não temos nada a acrescentar, penso que referiu o que é essencial neste aspecto. Ditaria apenas duas notas de caráter mais político. Por um lado, há também a questão de que a Geórgia necessita de permanentes manifestações de solidariedade provenientes do espaço euroatlântico. Nos casos de manifestações de solidariedade no interior provenientes da NATO é mais difícil, pelas circunstâncias geopolíticas. Nos casos da União Europeia, talvez mais fácil. Mas essas manifestações de solidariedade também têm de ser, obviamente, ponderadas, tendo em conta aquilo que o Sr. Deputado João Almeida disse. Por outro lado, vai haver eleições na Geórgia em breve, onde as questões que têm sido suscitadas pela oposição da Geórgia em relação ao atual Presidente e ao atual Governo, que são questões graves, em alguns casos, de silenciamento da oposição, de uso do aparelho judicial para obtenção de proventos políticos, etc., tudo isso deve estar na nossa memória. Portanto, qualquer contacto com o Sr. Embaixador, da nossa parte, poderia ser também aproveitado para podermos manifestar a nossa preocupação em relação a isso e que não é só esperar que da nossa parte haja manifestações de solidariedade, mas que também da parte da Geórgia haja avanços no processo democrático e nas instituições do Estado de Direito.
Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Agradeço aos senhores deputados que fizeram intervenções sobre esta matéria. É realmente uma matéria sensível e por isso mesmo dei conta desta visita, que foi uma visita à solicitação do senhor Ministro Adjunto dos Negócios Estrangeiros da Geórgia. Houve claramente dois assuntos que direcionou a nossa solidariedade, ou o pedido da nossa solidariedade, que foi o apoio à adesão da Geórgia à União Europeia e o caminho que está a fazer nesse sentido, e claramente pedir o apoio para a aprovação da liberalização dos vistos entre a União Europeia e os cidadãos georgianos. Depois das manifestações das solicitações e sugestões que deram os senhores deputados sobre esta matéria, vamos solicitar informações ao Governo, designadamente ao Ministério da Administração Interna, mas também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vamos tentar saber, junto da Embaixada, se há algum ponto da situação que nos possa fazer desta matéria. Vamos pedir também à nossa antena junto da União Europeia, a doutora Maria João Costa, qual é exatamente o ponto da situação relativamente ao agendamento em Parlamento desta questão, e daremos depois o ponto da situação aqui em plenário da Comissão. E nesse momento decidiremos que resposta dar à solicitação que nos foi feita pelo Governo georgiano. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, o assunto que vou suscitar eventualmente será depois versado numa reunião de mesa e coordenadores, mas eu queria deixar aqui uma nota em relação às horas em que nós nos reunimos. Eu tenho uma dificuldade importante, creio que outros deputados desta Comissão também terão, em conciliar esta presença na Comissão de Assuntos Europeus com a presença numa outra Comissão em que sou membro efetivo e que reúne exatamente à mesma hora. Eu não sei se isso afetará, digamos, a vida de outros deputados, se assim for, calar-me-ei de imediato, mas se nós pudéssemos, numa próxima ocasião, apreciar a possibilidade de esta reunião passar a reunir-se não às 15, mas às 16, para mim facilitar-me-ia, permitir-me-ia ir à Comissão de Defesa, que é aquela a que pertence também, sou membro efetivo, de terça-feira, exatamente, por permitir-me ir ao início da outra, as coisas mais importantes às vezes passam-se no início, e depois vir para aqui exercer as funções que exerço. Portanto, deixava aqui esta questão. A Comissão de Assuntos Europeus já houve uma altura em que se reuniu às 16 horas, agora começou a reunir às 15, se pudéssemos voltar às 16, facilitaria a minha tarefa nas duas comissões.
Sr. Presidente, posso...
Eu tenho muito uma intervenção
para Costa
Neves
também.
Está aberto...
Mas é só, porque é útil...
Só aproveitar o tempo,
claro, e é muito útil, porque de facto este ponto é um ponto importante. Eu recordo aqui, quem já estava nesta comissão nessa altura, que o PSD insistiu muito para esta reunião ter lugar às 16 horas, e foram precisamente três deputados do Partido Socialista que fizeram muito fim que a pé para isto, que não põem cá os pés com regularidade. Uma já é secretária de Estado, que vem cá imensas vezes, e como já percebemos, este horário não é bom para ninguém, nem para o Partido Socialista. E, portanto, da nossa parte, completamente de acordo em mudar pelas mesmas razões. Infelizmente, ter razão antes do tempo costuma não ser o mais simpático, mas neste caso concreto...
Tem a palavra o Sr. Deputado Costa Neves. Registadas as posições dos senhores deputados do PSD. Senhor deputado João Almeida, há alguma coisa a opor?
Com toda a sinceridade, sendo suplente e não vindo frequentemente, não tenho condições para opinar, mas havendo um consenso tão largo para as 16 horas, não vejo porque não.
Só estava a fazer uma auscultação, porque como devem calcular, esta questão vai ter que ser decidida em plenário da Comissão, porque não estão aqui presentes nem os representantes do PCP, nem os representantes do Bloco de Esquerda. E não está quem deve vincular o grupo parlamentar do CDS-PP. Por isso ficará agendado para a próxima reunião esta questão da alteração da nossa reunião semanal. Muito obrigada, senhores deputados. Continuação de boa tarde de trabalho.